E aí um amigo do pai dele, da mãe dele, viu ele, 18 anos de Rolls Royce. Ele falou, meu filho virou traficante.
Sim, claro. Pegava o carro, ia na Marginal até o final da Marginal pra voltar.
É nóis, sabadão, na Marginal, o que será, será? Voltar. É nóis, vamos até
ali o final. Tava... Tinha que ressuscitar com saúde, né? Porque nos últimos anos da vida dele era melhor, coitado, né?
Eu não tô ofendendo quem ouve, eu não tô xingando. Tô falando o seguinte, eu acho uma banda ruim, ponto. Sim. Qual a diferença disso? Fala, meu povo! Tá voltando, chegando mais um B3, mais um. Obrigado pra vocês aí que estão nos assistindo.
Brinde. Só na aguinha, hoje na só aguinha, na aguinha.
Só na água. É.
Aguinha.
Muito obrigado a vocês que nos seguem, a vocês que estão nos prestigiando, dando audiência, muito obrigado. Palmas para quem nos assiste e nos acompanha. E continuem nos seguindo e compartilhem, divulguem o B3 mais um. E hoje, gente, vocês vão se divertir muito com a gente, porque é um tema que é o seguinte, bandas que acabaram, sim, mas que nós gostaríamos que elas voltassem para nossa alegria, e bandas que não acabaram, mas que a gente adoraria que acabasse. Por exemplo, a Evelyn, nossa câmera, ela pediu para não falar, ela já falou
ela
bem...
Ela é fã.
Ela fala assim, Kings of Leon. Ela detesta.
Mexe com a câmera, é mentira ou é verdade? Mexe com a câmera, Evelyn. É mentira ou é verdade? Ah, pipocou, aê, Evelyn. Pipocou. Vamos começar com você, André.
Uma coisa, o quesito morte tem que ser levado em consideração? Tipo, não. Bandas que morreram. Não, tem que ser bandas que, que poderiam estar nativas.
Não. Se algum integrante.
Led Zeppelin, por exemplo, a gente pode pedir pra voltar?
Pode. Aqui o jogo pode. É nosso, a gente escala quem a gente quer.
Não, tudo bem.
Você fala assim, eu adoraria ver o Led Zeppelin e tal. Tá bom. E bandas que estão aí que você fala, pô, pelo amor de Deus, por que que não acaba?
Tá bom.
Então
vamos
conversar com você, André Baczynski.
Boa.
Isso é pra foder os câmeras, eles confundem.
Bandas que...
Pode começar a banda que você gostaria. Voltasse. Começa no telinha. Banda que você gostaria que volta, que acabou e fala, ah, eu adoraria ver de volta.
Tá. Uma banda que eu amo, que acabou por causa da morte do vocalista e que precisaria voltar, é o Cramps.
The Cramps.
Can
you pussy do the dog? Cramps é legal.
Legal, né?
Quem mais?
O quê?
Que você gostaria?
Ah, pô. Contar.
Joy Division, você gostaria?
Joy Division adoraria. Nunca vi ao vivo. Quer dizer, quase legal, ninguém viu, né? A banda durou um ano,
legal,
né?
Um som pra cima. É um alto astral, uma positividade.
Ah, o Iron Maiden é um som pra cima, né? Caralho. 2 minutes to midnight. Vai explodir o mundo.
Mas você tá falando uma realidade.
Sim, ué.
Uma coisa que pode acontecer. O Putin tá aí com o dedo no botão.
Os caras moravam lá em Manchester, né? Um lugar tudo cinza, né? O cara tudo deprimido. O Ben já queria que ele tocasse o El Chan. Né? Morando em Manchester.
Porra. Imagina o Ian Curtis dançando. El Chan, 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 Chan.
Ou com o Padre Washington. Love.
Ô, Ice Blue, qual a banda que você adoraria que voltasse, que acabou?
Eu acho que é a mesma que ele. Ué?
Qual? Earth, Wind and Fire.
Quantos já morreram do Earth, Wind and Fire?
Não, um só.
Mas o principal.
Porque sim.
Legal, né? Eles
estão juntos, né?
Mas o Maurice White é um visionário musical.
Maurice White
é o cara.
E o vocal.
Ele é o cara. Ele inventou o Al.
Al.
Puta, é demais.
Não existia Al antes dele?
Antes dele, não. Desse jeito. É verdade, não existia. Ele que inventou.
Mas eu vi um documentário sobre Earth, Wind and Fire que dizia que a comunidade black americana tinha muito preconceito contra Earth, Wind and Fire, porque teve uma época que eles fizeram muito sucesso entre os brancos americanos.
Isso quem plantou foi o George Clinton, que chamava...
Não é verdade, é um fato,
chamavam,
né?
Eles de Earth, Wind and No Fire.
No Fire, né?
É porque o Maurice era muito sofisticado,
sim,
né?
Sim.
Muito...
Mas isso aconteceu, isso é fato, né?
Eu acho que foi uma das primeiras bandas a fazer o chamado crossover, né?
Pra mim é um dos melhores vocal.
Não existe, né? O Maurice White é um visionário, né? O cara que inventou um som, né? Eles iam bem, até aquele álbum Spirit,
sim,
eles dirigiam a própria van. Teve uma sequência, que teve um cara que era diretor jurídico da CBS, chamava Dick Asher, virou presidente.
Sim.
Ligou pro Maurice e falou, cara, eu sou o presidente, só com o pau agora.
É mesmo.
Harpa, metais, cordas, meses no estúdio.
Tá no penhasco.
Ai, meu Deus.
Earth in the Fire. Isso, amigo, isso não tá me quitando, velho. Você acha que eu não vou fazer? Eu vou fazer. E The Commodores, quem você salva?
Pô, você tá brincando.
Ah, você tá brincando. Você
tá brincando, né?
Vocês vão minimizar Lionel Rich?
Empurra lá, né? Todos os amigos.
Lionel Rich é o The Commodores.
Não, então, ele é uma parte dos Commodores.
Ah, ele era um.
Ué.
Talvez o que salvava o Commodores.
Nossa, que agressividade.
Salva só ele, deixa os outros. Joga os outros, né?
Não, mas os outros caem entre nós, né, cara?
Então tá bom. Tá no penhasco. Run DMC e Earth in the Fire. Quem você salva?
Earth in the Fire.
Jura?
Claro, cara. Você não tem ideia que isso pra nós é religião.
Se fosse
cara.
Uma grana, eu tinha perdido.
Eu tinha perdido. Pra nós é uma
tem
religião.
Tem certeza?
Lógico.
Imagina quando o Blue souber que eu tenho um casaco que o Maurice White deu de presente pra minha mãe.
É mesmo,
pra ela me
mesmo.
Dar de presente.
É né? mesmo.
Imagina como... quando ele vira. Sabe como é que é chamado isso? Santo Sudário Musical.
Qual é a história desse casaco? Isso é legal, hein?
Eles vieram pro Brasil.
Sim, naquela turnê do Maracanã.
Na turnê do Maracanã que você assistiu.
E ele quis conhecer a tua mãe?
Na verdade, os empresários do Earth and Fire, eles eram o Cavalo, Ruffalo e Fagnoli. Três, claro, né? Da sua turma italiana, lá dos caras, né? Fazia um cobrantina, né? Então eles representavam Ray Parker Jr., representavam Earth and Fire.
Pô, que história.
Ray Parker, né? Sim. Weather Report.
Olha.
Com o Wayne Shorter. Sim. E o Prince.
Início, aquela música do Globo Repórter era do Weather Report.
Não, né? Não, não, não,
não. Não era?
Não, não. É The Fuzz, né? Não, isso não era o Report. Não, não é
não
mesmo.
Não é o Weather Report?
Não, não. Não é, com certeza.
Não me lembro.
Não, mas não é.
Não?
Não, é. Não, o Weather Report... Eu...
Você não lembra? Você lembra de tudo.
Não, mas não lembro. Não lembro, tem memória ruim.
Ah, tua memória ruim? Pô, então, gente, vamos encerrando o BTS, mas hoje foi o último episódio. Acabou mas o programa. Pô, você tem memória ruim?
Não, alô.
Você é o PVC da música.
Que nada, tem que ficar...
Bom, o Earth and Fire veio pro Brasil e aí o Gil se apresentou com eles no Maracanã, sim, cantaram Realce, etc. E alguns artistas brasileiros. E a Eli estava em negociação com o Cavalo, Ruffalo e Farnoli para ser representado. Eu tenho o contrato lá na minha casa do escritório e tal, etc. E tem a notificação. Tem uma notificação que o André Midani mandou para ela. Muito engraçado.
Mas e a jaqueta? Né? Cadê?
A jaqueta tá em casa, né? Tá guardada. Posso trazer aqui um dia.
E é do visual do show?
Aí, não. Pra não. Você vê que eu nem. Ó. E você, quando eu falei, ele é a mesma cadeira, ele nem tinha combinado, nem tinha trocado essas ideias.
Não, a gente não trocou.
Nem trocou essas ideias, simplesmente. Por estar respirando o mesmo universo musical.
É isso, cara.
Que é uma bonito, coisa de sinergia, né? São numa vibe,
essa
né?
frequência bonita.
É, uma frequência
bom,
legal.
Em resumo, eles tinham um irmão...
Qual a música de vocês? September?
Não, September é pra festa de casamento, de batizado. É uma música mais assim, é a versão Earth and Fire pra sociedade, pra festa no navio... Pra festa da empresa. É verdade.
É bom, né, Marcos?
Mas é verdade, cara. As nossas músicas do Earth and Fire, elas
como
não
nossas
são...
Como vocês curtiam juntos, é isso?
Não, é que...
Nossas músicas!
Pô, não sabia.
Senhoras e senhores, momento épico! Que bonito!
Vocês acham que tem alguma coisa ali?
Eles podem fazer o que
vocês... Claro, cara!
O mundo de hoje é homofobia.
Não, achei bonito!
Não!
Pelo contrário, eu não tô criticando.
O que tá acontecendo?
Achei bonito, achei legal.
Acho legal.
As nossas músicas.
Nossa, as nossas. Porque tá calor, pô. Vocês desligam o ar.
Tá rindo por quê, ô safado?
Escuta.
Tá rindo, né?
Ligar o ar-condicionado aqui, ó. Não é que a gente é fã do Earth and Fire. Pra nós, fãs.
Ah, entendi.
Mas nada contra, gente.
Beija só beleza naquilo.
Não,
né?
Eu? Ah, o beijo.
Não.
É. As nossas músicas.
É,
não tem uma música com a tua mulher que você gosta?
Maurício White é demais. Não tem como. Maurício White é.
Maurício White é o cara.
É o cara.
O que eu acho legal, assim.
Ele morreu.
Morreu. Ele teve uma doença degenerativa. Não fumava, bebia super pouco. Enfim, eu tenho um grande amigo meu que. Ficava sempre com ele aqui no Brasil, levando. Ele foi pra Bahia, ele queria conhecer. Ele queria até o Mercado Modelo pra ouvir, não só ouvir a música da Bahia, mas ele pegava os perfumes, os aromas, as coisas e colocava e levava pra se inspirar e tudo. Ele amava o Paulinho da Costa. Esse cara é demais, o Maurice White.
E ele era bem, tipo, ligado a essa coisa de misticismo.
Sim,
não é?
era mais astronomia, era coisa egípcia, né? Porque ele falava que toda a inteligência da Grécia vinha dos pretos, de Kemet, né? Tá. Ele já falava isso em 77, sim, né? Então, desculpa, né?
Tanto que os discos são tudo pirâmide.
Claro, escuta desse. Mas você considera o Earth and Fire, por exemplo, a maior banda black de todos os tempos?
Difícil dizer isso.
Não, são nove integrantes, tem bandas maiores.
Não, 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 maior de componentes, cara.
Sei. Difícil dizer, então.
Não, tô te enchendo, sabe?
Eu sei.
Posso contar uma história bonitinha dele que envolve estúdio? A gente tá no estúdio.
Pra mim é o Chique.
Chique é importante pra caramba. Mas é diferente.
Nile Rodgers e Bernard Edwards não é igual.
Mas a banda, o Chique são três pessoas.
O Chique era um projeto, né, basicamente. Não era uma banda, né?
É baixo e guitarra. O cara da bateria já tava na folha de pagamento, o Tony Thompson, e as vocalistas e o pessoal, todo mundo contratado.
O Tony Thompson que tocou depois com o Genesis, que era o segundo batera do
Chester Thompson.
Sabe quais são as duas bandas que o Nile Rodgers dizia que tinha inspirado o Chique?
Roxy Music.
E Kiss.
Kiss.
Ele sempre fala, ué, na autobiografia dele.
Eu me esqueci.
Não musicalmente, mas a coisa de cada um ter uma personalidade. De cada um da banda.
Sim.
Se você ler a autobiografia do Nile Rodgers, ele fala: Kiss e Roxy Music.
As capas dos discos são iguais.
São imitando os Roxy Music, são umas mulheres lindas, meio supermodelos.
E o considero o Don't Stop the Dance uma das melhores músicas pop.
Maravilhoso. Ele gostava não da sonoridade do Kiss, do jeito como a banda era formada. Entendeu? Cada um com sua personalidade.
Não,
esse
já é o Brian Ferry.
Com Roxy Music.
Não, Don't Stop the Dance é só o Brian Ferry.
Don't Stop the Dance não é o Roxy Music, só o Brian Ferry.
Só o Brian Ferry, tem o Marcus Miller no baixo. O que é legal no Maurice White é que ele era um cara tão interessado em música, que ele fez o quê? Logo que ele ganhou muito dinheiro, ele construiu um negócio que é a minha fonte de inspiração na vida, assim. É um negócio que ele chamava de The Complex, era o nome. Ele era um estúdio de ensaio, que Fleetwood Mac ensaiava lá, o pessoal. Era um estúdio de gravação e um laboratório.
Laboratório
mesmo. George Massenburg, que era o engenheiro deles, é o cara, o pai do equalizador
paramétrico. Laboratório sonoro, de áudio.
De criar equipamentos de alta performance.
Que legal, hein?
Vou repetir. O equalizador paramétrico é uma invenção do George Massenburg, que é o engenheiro do Earth and Fire. É tipo barra pesada.
Para os leigos, equalizador paramétrico.
Eu não consigo explicar.
É um equalizador fodão.
É difícil explicar aqui rapidamente e muita água. Mas vamos lá. O que o Maurice White fez? Olha o que ele fez. Não, olha o que esse cara fez. Ele colocou um transmissor de FM no estúdio para transmitir para o carro dele, que era um Rolls Royce. E aí dentro do Rolls Royce, fora o som do Rolls Royce, ele comprou as caixas de som e o som do americano médio na Radio Shack. E ele colocou, ele tinha uma chavinha. Então ele tava mixando, ele dava um play, saía uma transmissão de FM pra ele ouvir com a compressão do rádio como ia soar, num som de rico e num som da média do público americano.
Entendi.
Isso era uma parte do que ele fazia.
Faz todo
Hoje
sentido.
Seria muito sofisticado isso.
Que ele tá fazendo isso pra testar como ficava o som dentro do carro.
Exatamente.
Porque muita gente compra música por causa do
carro.
Por
causa do som no carro. Claro. Só que assim, nunca ninguém parou pra pensar
isso. Isso é coisa de gênio, hein?
Esse cara é gênio.
Bom, teve alguns produtores, o Joe Meek, esse pessoal dos anos 60, fazia isso também. Levava fita pro carro, botava dentro pra ver como ficava.
É, porque ouvir música no carro é diferente, né?
Sim. Muita gente comprava música pra ouvir no carro, né? Porque era uma...
Como hoje, a gente tem celulares, os mais vendidos têm os modelos no estúdio, porque você pega e toca no celular, porque é como as pessoas vão ouvir.
Que foi uma maneira que a gente fez música pra caramba.
É mesmo?
Comprar uma garrafa de vinho... Pegava o carro, ia na Marginal até o final da Marginal pra voltar.
É nóis, sabadão na Marginal, que será? Voltava. É nóis, vamos até
ali
o final.
Ali tava ouvindo um disco do Marvin Gaye, rotativamente.
Marvin Gaye na Marginal.
Ou várias vezes. Ali aí saía uma frase, anotava a ideia, pum, volta. Até clarear o dia. Vários sábados a gente fazia isso.
É mesmo,
isso.
Que legal.
Vários.
É tipo um estúdio. Muito
aí bota o som pra batida que fez, pá, ouve, pum. O carro é perfeito, mano.
Chique, se falar do Chique. Sabe como é que eles compuseram o Freak Out? Sabe da história?
Isso aí. Por favor.
Porque eles foram barrados.
No estúdio 54,
O Nile Rodgers e foi o Bernard Edwards?
Os dois, eles tinham um encontro marcado com a Grace Jones.
Com a Grace Jones. Iam no estúdio 54... E foram barrados, porque lá só podia entrar milionário, celebridade, eles não eram. Aí eles ficaram putos, foram pra casa e compuseram a música que era Fuck Off, né? Que era tipo, fodam-se, em homenagem ao babaca que tinha barrado eles. É verdade. E aí depois o Fuck Off virou Freak Out, né? Que eles compuseram a música.
E eu vi numa entrevista falando
que... É demais a história.
Que ele falou, a minha música vai tocar aqui ainda.
E tocou. Não, as músicas já tocavam, já tinha um monte de hit lá. Ele falou que ele tava barrado no, na porta do Estúdio 54 ouvindo a música dele tocar lá dentro, cara. Que humilhação.
Eu tenho uma birra com a Gracie Jones, mas se ela me pedir desculpa, se ela tiver a humildade de me pedir desculpa, eu perdoo. Senão, não.
Que
ele chegou
contra ela em Londres, no aeroporto, pediu uma foto.
E ela não deu.
Ela não quis tirar.
É.
Por quê? Ela era obrigada?
Hã? Qual o problema? De tirar um segundo.
Mas você chegou que nem você chegou no Benito São Paulo?
Não. Falei, Gracie Jones, pô, sou brasileiro.
Chegou ele de Benito.
Ela tava lá sozinha, ninguém tava falando com ela, ninguém reconheceu ela.
E ela tem 3 metros de altura, não tem?
Ela é gigante, cara, né? Magrela, gigante.
Cara, muito estilo.
É style, né? Gracie Jones é style muito, pra caramba.
Vocês já viram as fotos dela com o Dolph Lundgren? Ela era namorada.
Sim,
era
namorada.
De, eles eram
que
namorados,
era,
né?
Era formada em matemática.
Sim, sim, é um puta gênio.
Puta gênio de matemática.
Tinha o Dolph Lundgren?
Mas esse tá ligado,
o Drago.
Tá ligado, o Drago, do filme do Rock?
Rock
aquele
4.
Grande Rock 4.
O Lourão, o Russo. Então, esse cara namorou a Gracie Jones e era um cara fera em matemática.
Ele era um cara da cena clubber, né?
E a mulher do Dolph Lundgren no Rock 4 era a mulher do Stallone.
A Brigitte Nielsen.
A Brigitte Nielsen era a mulher do Stallone.
Era?
E depois traiu ele com a secretária.
Esse é um futrinho, cara.
Mas tá saindo tudo pra ter lugar, pô.
Não é fofoca, é curiosidade.
É a história.
Uma boa de estúdio assim também, a gente vai voltar a bandas, né? Marvin Gaye adoraria, né? Claro. Morreu de um jeito muito triste. O Ray Parker Jr. começou a gravar na Motown, que ele é de Detroit, ele tinha 17 para 18 anos. Aí um dia ele começou a gravar e o pai dele, a mãe dele, ele nasceu, eles já eram, para a época, eles já eram mais velhos. Então tinha uma diferença grande. O pai dele era um cara, ele falou, meu pai tinha 60 e poucos anos, numa época que ter 60 anos era... old, né? Old e tal. E ele começou a desconfiar, falou, filho, onde é que você tá conseguindo esse dinheiro? Você tá mexendo com droga? Ele, não, de jeito nenhum e tal. Beleza. Ele chega no estúdio pra gravar com o Marvin Gaye. O Marvin Gaye tava com um Fidel, né, gigante. E o Ray Parker é muito novo. E ele ficou sem graça. Ele falou assim, poxa, vai dar uma volta com o meu carro? Um Rolls Royce, né? Vai dar uma volta com o meu carro? Volta daqui a meia hora. Tá? Ah, tá bom, beleza. E aí um amigo do pai dele, da mãe dele, viu ele. 18 anos de Rolls Royce. Ele falou, meu filho virou traficante.
Sim, claro, tá
aí
bebendo.
Foi um imbróglio. Ele teve que levar os pais lá. Aí ele falou, compus com Barry White. Ele levou aqui. Tá aqui, mãe. Cadê o seu nome? Tá aqui, ó. White Parker. Cara, você precisa trabalhar pro seu nome aparecer maior nos discos. Isso aqui é uma vergonha pra nossa família. E foi assim, altas histórias. Legal. Ray Parker vale a pena.
Barry White, vocês curtiam? Legal, né?
Barry White demais. A gente tem sample do Barry White.
Ele, né? É maravilhoso, muito sampleado. Maravilhoso. Eu sempre achei ele cafona.
Sim.
E eu gostava da cafonice dele muito. Sim. Mas eu
mas que mas voz, época né?
Eu era Earth, Wind & Fire, né?
É.
Tinha ciúme das outras bandas e não gostava.
Se tivesse no Penhasco, Barry White e Tim Maia, quem se salvava?
Difícil, hein?
Deus.
Mas o Penhasco é difícil.
Pela intimidade, o Tim.
E pela música?
O Tim.
E pela voz?
O Tim? Desculpa, me sorry. Tim.
O Jota, o João, não, desculpa. Caso Alberto Bosco ali. Carlinhos. Carlinhos Bosco.
Tem que explicar, isso é do programa passado.
Porque no outro episódio ele falou que a mãe dele queria que ele chamasse Carlos Alberto.
Prometeu, não queria. Ela prometeu que se quisesse, eu teria chamado. Ela prometeu pro Carlos Alberto que se o Brasil fosse campeão e ele fizesse o último gol da Copa, eu ia chamar Carlos Alberto.
E o que aconteceu? O Brasil foi campeão?
Foi campeão.
Quem fez o último gol da Copa? E por que não chamou o Carlos Alberto?
Esqueci, porque cantora promete tudo, né? Cantora prometeu pro Edson também que ia chamar Edson. Prometeu tudo.
Ô, Jota Marcelo, quem é uma banda que você gostaria que acabou, que você fala, puta,
banda, um artista ou só a banda?
Banda.
Bom, ele falou do Earth, Wind & Fire, então não dá mais, né? Ah, dessas aí que já acabaram?
Nossa, tem tantas, cara. Eu adoraria o The Clash.
Eu também.
The Clash. Adorei Led Zeppelin. Eu
nunca,
cara,
vi o Clash. Poderia ter visto. Meus amigos viram. Kid Vinil viu o Clash. Conta altas histórias.
Kid Vinil viu o Clash? Pô, Kid Vinil morreu. Até
Schmidt,
hoje eu não acredito.
Também não acredito, né? Também impressionante. Não. Né?
Trabalhamos juntos, sério.
Cara, a gente fina o Kid Vinil.
Muito,
cara.
Mesmo, tô com muitas coisas dele.
Kid Vinil morreu, cara. Teve uma doença, filha da puta,
sim,
né?
Sim. Ele teve um problema num show, né? Tava fazendo um show desses.
Ah, foi infarto? Ou foi...
Não sei exatamente o que foi, mas foi no meio, durante uma apresentação, né? Que ele passou mal e tal. Não sei.
Kid Vinil é um cara que, se tivesse aí, puta, adoraria que ele viesse fazer um dia o B3 com a gente.
Ele era demais.
O que conhecia de música era brincadeira, cara.
Manjava.
Pena Schmidt viu o Clash também, me contou. Viu muito show o Pena Schmidt também.
Eu adoraria a volta do Led Zeppelin.
Interessante, né?
Led Zeppelin. Cara, na verdade, eles meio que voltaram, né? Com o filho do Bonham na bateria. Ah, pô.
Mas falando igual.
Igual. E o Clash, cara, é uma das. Acho que é a única banda até hoje que nunca voltou, né? Nunca teve um reencontro, uma tour.
É, o Joe Strummer morreu também.
Então, mas então, mesmo antes, é. Nunca rolou.
Porque ele tinha uma carreira com Mescaleiros. Sim. E o Mick Jones tinha uma carreira com Big Audio Dynamite, né? Cada um tinha sua coisa ali. Depois, mesmo quando ele morreu, mas foi final dos 90, início dos 2000, né? O Joe Strummer.
De bandas, acho que a única que eu consigo lembrar é o Earth and Fire, que daria, porque as outras todas terminaram ou pararam por outras questões. O Con The Gang, que eu gostava bastante, sim, era o Elmiro Deodato. Sim. Na fase.
É.
Eu gostava bastante e quase tá todo mundo vivo aí, né?
O The Gang é brabo.
Muito demais, brabo, cara. Né? Muito bom, né?
O The Gang foi interessante, porque eles tiveram um período basicamente instrumental, meio de soul jazz, né? E aí botaram o vocalista, o James Taylor, né? E aí virou um outro lance, né?
É completamente diferente o...
James Taylor?
É, o nome dele é James J.T. Taylor. Uf,
que susto, é o homônimo.
Não, é o homônimo.
Outro James Taylor, o outro é chato, hein, velho?
Cara, eu tenho que dizer que eu curto aqueles discos. Eu gosto disso.
Gonna friend.
Ah, cara.
Essa música é da Carole King,
é da Carole King, né?
Que mais chato, James Taylor ou Brad?
Brad? Não sei nem o que é Brad.
Eu nunca ouvi o Brad.
Ah, aquela banda, Brad? Ah, eu acho que é o Brad, com certeza.
É um bom abrigo.
James Taylor toca muito bem violão, cara. Ele toca bonito, ele tinha um puta som, compõe bem. Mas não é tua praia, né? Você gosta de gritaria, né? O cara fala baixo.
Não é gritaria, mas também é música pra você dormir, cara. Você dá 5 minutos de James Taylor, você cai.
É que assim, veja, outro dia eu encontrei um amigo meu, pô, eu adoro Earth and Fire, adoro Earth and Fire. Eu falei, cara, só uma curiosidade, o que você ouve do Earth and Fire? Aí ele colocou uma parte da discografia...
Só comercial.
Não,
só...
que não é legal. Tá, Maurice White não gosta, tá, né? Que é de 83 pra frente.
Tá.
Então, assim, o cara conseguiu ouvir 5 discos do Earth and Fire e 5 discos equivocados. Então,
que nem...
de repente, se ele ouviu alguns discos do James Taylor, onde não tem aquela fagulha, aquele lance... Pô, ele foi contratado da Apple, dos Beatles, sim, né, cara? Ele é um cara importante, né?
Qual a banda que tá aí ainda?
Estaria ainda?
Não, que tá aí ainda, mas você fala, puta, adoraria que acabasse. Se eu falar Iron Maiden, nós vamos brigar.
Iron Maiden?
Iron Maiden não, nós vamos brigar.
Não, o show do Iron Maiden é bravo, mano.
É bravo.
É Blue, é nóis, mano.
Pessoal vestido, assim, aquele cabelão.
Uma banda, enquanto o Blue vai pensando, fala aí, uma banda que existe, que você fala, pô, adoraria que acabasse.
Eu não adoraria, eu não, mas aguento. Se acabasse o U2, por exemplo, não ia doer nada.
Porra! Eu ia pra Paulista.
Porque eu vi o último álbum, né? Amarrado com... Cada capítulo do livro do Bono é amarrado com uma canção. E o The Edge, que é um cara que toca mais pedal do que guitarra, ele falou que...
É, mas é verdade. Ele toca mais pedal mesmo.
Não, tá tudo certo. É. Não é uma crítica. Sim, ele riu porque ele é mal, né?
É.
Eu acho normal.
É
verdade, o cara aqui, ó.
Eu ri porque é mal, não. Eu ri porque eu critico mesmo.
Clen.
E o técnico atrás mexendo.
O técnico deu 6 pessoas. 6 pessoas.
Pô, que tesão.
Aí eu achei assim, cara, foi longe demais. Por outro lado, como é que você acaba? Então, umas 4 aqui, vamos acabar com a banda? E aí? Mas tem. Ano que vem tem 40 milhões de dólares pra cada um, pra tour. E aí?
Isso é isso.
Isso é outra história.
Então, mas essa é a história.
Mas não são só os 40 milhões de dólares. Não são só isso. É 40 milhões de dólares, 400 milhões de dólares pra um monte, centenas de pessoas que envolvem.
Os câmeras,
né? Não é só a banda. É uma coisa.
Nossos câmeras. Que não tem coragem de aparecer.
É, eles estão fazendo.
Covarde.
Deixa eu ler. Pô, mostra, deixa eu ver.
A banda que eles gostariam que acabasse. Detonautas.
Aqui não dá pra ler.
Tá, dá pra ler, sim, é que você não tá com coragem. Você não gosta de Detonautas? Pode falar, foi lindo. Não precisa ter medo, não.
Puta, mas você queria que eles ficam
só envenenando.
Mas desse
trás,
tamanho, com medo, vergonha e fala, velho. Tá com medo do Tico Santa Cruz vir aí te pegar?
É, o Tico Santa Cruz vai dar uma de blue, né? Vai esperar o cara na saída do estúdio. É.
Cada um tem uma.
Você acha Detonautas muito chato, muito ruim?
Cara, eu não preciso ouvir pra falar, não sei. Peraí, deixa eu só falar uma coisa antes. Certa vez eu cheguei da escola, num almoço de família. Tava lá e comecei a detonar uma cantora brasileira que eu tinha visto, uma dessas grandes.
Em família, posso, em família, sim.
Tava
em
lá.
Família.
É, minha mãe já tinha morrido, eu tava lá com meu pai de criação, César Mariano, Pedro e tal, a Maria.
Eu também.
Calma. Aí eu comecei a falar. Pô, mas aquilo lá não é possível, não afina, o timbre é estranho, pô, não tem swing, o que aquela pessoa tá fazendo e tal, e ele aqui, só que ele, uma hora, cara, ele ficou muito bravo.
Quem?
O César olhou pra mim sério assim, deu uma porrada na mesa e falou: você não pode falar nunca assim dos seus colegas de profissão. Isso não é ético, isso tá errado. Guarde pra você.
É mesmo?
É, levantou e foi embora, puto. Desde esse dia...
Mas ele tava trabalhando com ela?
Não, cara.
Você sentiu golpe?
Devia estar.
Se absorveu. Não, tava. Não. Não, e ele acha aquilo que era eu achava
coisa,
também.
Era uma coisa de coleguismo.
Ele acha que você não deve, assim. Sim. Se você trabalha com isso... Então, assim, pô, nunca vi ninguém do Detonautas. Mas é estranho, né? Você tá sentado assim, né? Você olha em perspectiva, né? Tá lá, de repente, o cara e conhece a gente. Pô, eu li o livro do Barça lá. Pô, pai, o cara acha você... É estranho, entendeu?
Deixa eu falar, eu acho... Agora, sério, cara, eu acho uma puta frescura isso.
Não é, que ninguém...
É uma puta frescura. Você falar que não gosta de uma banda...
Não, mas... Sim, não mas é um julgamento
eu
moral.
Eu não tô ofendendo ninguém. Eu não tô falando pras pessoas não ouvirem. Eu não tô ofendendo quem ouve. Eu não tô xingando. Tô falando o seguinte, eu acho uma banda ruim. Ponto. Sim. Qual a diferença disso? Não pode falar mais nada hoje em dia? Ué, eu acho a banda
você,
X. Acho
você
ruim.
Pode. Qual banda que você acha ruim?
Mas tem 500 brasileiros, você quer?
Não, 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 não fala, não precisa. Não. Porque a gente tá junto nessa.
Nada, isso. Não, você é muito cagão, João.
Não é cagão, é deselegante.
Banda que eu acho muito ruim, brasileira, Engenheiros do Havaí, Los Hermanos, Patofu, Detonautas também acho fraco. Agora, não tô criticando as pessoas, sim, não tô falando mal dos caras da banda, não desejo mal, pelo contrário, devem ser caras muito legais, não tô discutindo isso. Agora, pro meu gosto pessoal, acho muito chato. Sim.
Mas é um prazer...
Como o cara tem todo o direito de achar eu também um babaca. Eu vou levar, esse beijo é um babaca. Qual que é o direito do cara?
Mas é que...
Vocês pisam muito em ovos.
Não, não penso. É que vocês...
Vocês são muito Nutella, velho. Não, qual é o problema?
A gente tem educação, é diferente.
Eu ofendi os caras?
Não.
Quem ofendeu foi o nosso câmera.
O câmera
eu não
ofendeu,
vou repetir o que ele falou.
Ofendeu. Falou coisas, palavras de baixo calão.
Ah, aqui, eu fiquei até constrangido. Isso eu não vou repetir. Ah, são bandas ruins, cara. Tá bom, eu acho o U2 muito chato. Eu acho Guns N' Roses chatérrimo.
Nossa, eu tinha esquecido que
além
existia.
De ruim.
Nossa. E tem um monte de gente. Agora vem cá, me explica um negócio.
Os caras podem achar,
você
velho.
Você que estuda o lance. Eu vejo muitas pessoas que eu respeito, assim, intelectualmente. Gente que bebe água e respira. E falando muito bem do Guns, do Appetite for Destruction, não é isso?
É.
Esse álbum e tal.
Ah, mas um disco importante.
Então, é isso que eu tô perguntando. É claro importante.
É importante porque...
November Rain você gosta?
Não, cara. Não, November Rain é uma música
muito
ruim.
É a tua música com a tua mulher.
Não, é. Agora, pô,
quando vocês estão lá no...
Você
em,
vai...
Em Paraty.
É nossa música.
É nossa música.
Esse é o do Guns. É o que tem a rosa?
É.
Não sei.
É.
Não sei. Tem um...
Qual a música mais legal que tem naquele disco é o plágio do Led Zeppelin.
Sim, mas quantas mil bandas não plagiaram o Led Zeppelin? Era o Smith, viveu a
Led
vida...
Zeppelin,
o próprio Led Zeppelin já é um plágio nos bluesmen.
Né?
Mas que o Guns N' Roses foi uma banda importante na virada dos 80 pros 90, foi. O disco...
Sim, sim. É que, não, não, eu tô perguntando. Eu me lembro de ver nas revistas. É que assim, eu nunca ouvi o lance. Eu nunca peguei o disco, assim.
Gente, é horroroso.
Você já ouviu o Guns N' Roses? Eu soube
claro que já ouvi, já tocou em rádio.
Gente,
pra caramba,
sei, mas
ainda mais não tem ouvido.
Mas tem dial ou rádio, você muda quando começa.
É muito ruim. O Guns N' Roses é muito ruim. E é uma banda que você vê o Axl Rose ao vivo, é muito ruim.
Agora tá ruim.
Agora não, já era ruim antes.
Mas posso falar, eu gostava da atitude do Guns N' Roses, achava legal. Era uma banda de rock, os caras faziam um monte de merda, jogava televisão do quinto andar do hotel.
Quer que eu quebre aqui a caneca
não,
agora?
Cara, é uma também. Coisa que, pô, numa época
falar,
em que todo mundo era bonzinho.
Eu também ouvia mais, eu era o que mais tocava no rádio, né?
O quê?
Tocava direto.
Canzinhos.
Tocava direto.
O Barça falou que achava legal a atitude dos caras jogar televisão.
Não é
a atitude jogaram,
de tentar
né?
mais. Não é isso. Mas
não,
é
vocês
fazem,
vocês dão umas barbarizadas também em hotel ou não?
Lógico que não.
Porque o Barça acha isso
entendeu?
Super legal.
Não,
você
entendeu? Não, lógico não. Que não, né?
Foi. Pô, lógico que... Como assim? No último programa você falou que os caras xingaram você, vocês botaram as armas pra fora do hotel, você lembra?
É diferente. Ué,
falaram ou não falaram?
Uma coisa barbarizar o hotel é tipo você rasgar a sua roupa.
Ah, isso é babaquice.
Os caras estão fazendo isso.
Sim, sim.
Roubar roupão.
Rouba o roupão, risca as paredes. Várias fitas, mano. Isso aí é terror. Toma, deixa o chuveiro ligado 5 horas, vai embora. O cara faz
que
isso.
É.
É, isso
não, mas eu gostava, achava legal, tinha um drama ali, a banda não se dava bem, tudo brigava, o Axl Rose tinha um romance com uma modelo, não tinha, tinha uma coisa que não era bonzinho.
Eu tô meio...
Eu acho legal, não, cara.
Que...
Ô, Benji, eu gosto de
gravar aqui uma pausa.
Eu gosto de ler biografias sobre pessoas problemáticas, esquisitas. Não gosto de ler biografia do Caio Ribeiro, porra, né? Ué, é verdade, porra.
O Caio é meu amigão de
Eu sei, boa. Mas você quer ler a biografia dele?
Um não, dia ele chegou, não dá. Jogou um lenço no chão.
Puta, não dá, ué, não dá boas histórias, porra.
Não, mas ele tá falando uma coisa
que é verdade. Que não dá boa história, porra. Ué, mas na verdade ou não é?
Mas, Benji, ele tem razão. Sem porra. Conflito não tem história.
Exatamente, porra.
Você preferia ler a biografia do Pelé ou do Maradona?
Do Maradona, 1 milhão de vezes. Do Maradona. Do Pelé deve ter coisas maravilhosas, mas o Maradona é inigualável. Não tem aqueles filmes do
Pelé
Maradona.
É um best-of.
É, exatamente. Né?
Tudo
é.
Que aconteceu...
Você preferia ler a biografia do Ozzy...
Já li, já.
Ou do Michael Bublé, que o João acha uma...
Você tá maluco? Esse aí, aliás, poderia parar hoje, né? Ganhou na...
Você gostaria?
Não, não gostaria, mas não faria mal ao mundo.
Oi, como é que ele não vai, mano?
É que o cara, pô, ele tem filhos e tal, não, é difícil.
Tudo bem, já é rico, tá bom. Já, ele pode acabar a carreira.
É, dele, conta meus princípios, ter pena de quem tem $500 million. É, ele podia parar, que ia ser um favor pra humanidade.
Eu, assim, só pra falar de uma que...
Você preferia ler a biografia do Piquet ou do Senna?
Cara, eu acho que a do Senna deve ser muito mais dramática, né?
Você é incoerente.
Por quê?
Porque nos outros você vai tudo pros lados dos caras polêmicos, pá. E aí quando vai na Fórmula 1, você vai pro lado de um cara mais certinho.
Mais certinho, mas que teve certinho uma grande tragédia na vida dele. Que...
Não, eu não acho ele certinho. E eu não acho ele certinho.
O Senna era um cara mais certinho.
Eu não manjo nada de
correto.
Fórmula 1, mas eu me lembro... O Senna deu um soco no repórter do NP uma vez. Ele não era... Anjinho, não, né? Não, não parece não, que era.
Era né? Cara, o cara que tava pronto pra bater o carro a qualquer minuto, não era certo.
Exatamente. Conflito, Benja. Você pode não gostar do Guns N' Roses, mas que a banda era interessante, a química, as brigas dele eram legais, era legal. E ao vivo, no início, era divertido. É o show banda, em 91 foi divertido.
A banda que ele gosta, os caras se dão super bem.
É, exatamente.
Porque é uma empresa que funciona.
Não, mas eu tô falando.
Eu descobri que o Iron Maiden tem RH.
Tem RH?
Tem RH. Tem a pessoa que cuida lá do RH, vê os pagamentos, etc.
Ué, como qualquer banda.
Ele, tipo, eu chutei.
Não, porque eu... Não, uma coisa.
Eu chutei. Ué, a banda tem RH, mano.
Falou, o Earth and Fire não tinha contas a pagar, contas a receber. Falou, o Michael Jackson não era uma empresa. Imagina. Era uma coisa super amadora.
Falando em conflito, né?
Michael Jackson. Melhor biografia do mundo é do Michael Jackson.
Melhor que a do James Brown.
Ah, é.
Qual biografia você queria ler? A do Michael Jackson ou a do Tupac?
Do Tupac.
Aí, ficaram quietos os dois.
Ah, te respeita a opinião dele.
Não, quando é estou... comigo é porrada, quando não, é com ele, cara, respeito.
Não, mas são duas vidas que tiveram, foram marcadas, quer dizer, do Tupac por mais tragédias, digamos
mas
assim.
Mas o Tupac,
né, claro.
Com 26 anos, ele deixou o mundo. O Michael sangrou em público 20 anos, sim. Né? O Michael desmontou em público, né? É interessantíssimo, né?
Mas sério, vocês veem qual é o problema tanto hoje? Por que que o mundo tá assim que você não pode falar que você não gosta de uma banda? Por que que as pessoas ficam tão ofendidas? Não
é, veja só, acho que sempre ficariam. É que hoje você tem esse lance chamado internet, que é um curto-circuito.
Que chega mais,
né?
Rápido.
Chega mais rápido.
Se você pegar um sistema eletrônico e ligar todos os pontos a todos os pontos, tecnicamente isso é chamado como? Curto-circuito. A gente ligou todos os seres humanos, quase a todos os seres humanos. Então todo mundo está ouvindo tudo. E o pessoal gosta de uma discussão. Então hoje, quando você fala, você tem essa...
Mas eu concordo com o Benji. Acho que a galera está um pouco melindrada demais, assim.
Tá.
Porque... Você fala, olha, eu não gosto de Coldplay. Não gosto.
Ele vai falar do Coldplay.
Eu não estou criticando quem vai ao show do Coldplay. Sim. Eu não estou ofendendo quem vai...
Se bem que foi
ao...
engraçado aquela inundação na entrada, a galera de sapatênis, não. Foi engraçado, não foi?
Ué, foi fala sapatênis, não, né? Fala aí, meu. Já viu o close do cara, velho?
Eu nunca usei sapatênis.
Eu não falei quem era. Viu como você...
Não, mas você sempre fala. Ele fala de
eu não falei quem era.
Ele fala
Evelyn,
de...
Evelyn foi bem agora.
Ele...
Eu não falei quem era.
Não, eu nunca usaria um sapatênis. Eu fui
só mencionou sapatênis.
Eu só falei sapatênis, eu não tenho.
Eu fui educado, eu não...
Mas eu tô falando sério, você falar que não gosta de uma banda, cara, por que todo esse rebuliço, velho? Uma coisa é você começar a xingar, ah, quem vai no show é isso. Eu não xingo, cada um gosta de uma coisa. Eu acho Coldplay, eu, particularmente, muito chato. Eu vi milhões de pessoas, quebrou recorde, tocaram. É, as pessoas
Todo mundo que foi ao show falou, é maravilhoso. Legal, eu não tô criticando.
É, todo mundo ficou encantado. As pessoas que eu conheço...
uma produção maravilhosa.
Gente, é diferente.
Pagaram R$1.300, no mínimo, vão falar que gostaram, né? É. Ou falar que não gostaram.
É.
Aí eu falo, pô, Coldplay, eu, meu gosto muito chato. Por que eu tô ofendendo alguém? Por que a gente não pode falar mais nada?
Mas eu posso tentar defender?
Não.
Tá bom.
Defender o quê? As pessoas ou Coldplay?
Não. Não.
Ah. Chegou. Você é o advogado da...
Não é, cara, que assim... O cara, pelo menos, ele canta lá, né? E a banda tá tocando, né?
Mas eu não tô criticando. Eu
não, que hoje em dia virou... Gosto, o que era um pré-requisito virou uma qualidade.
Você vai de Coldplay, Blue?
Isso é verdade.
Então, isso não é nenhuma ofensa.
Eu já vi o Coldplay algumas vezes em documentários e tal.
Maroon 5, mano.
Qual? Maroon 5 é chato demais.
Não, Maroon 5 eu não gosto mesmo.
Eu odeio esse cara Imagine Dragons. Isso é insuportável. Banda de publicitário, cara. Não é chato demais.
O que
é uma
banda de publicitário?
Ah, você percebe ali que foi criado por publicitário ali. Tem um...
Você falou bem, cara, eu não gosto do Maroon 5. Sei que tem um tecladista que é dos nossos lá, bom pra caramba, mas o cara tá defendendo uma grana. É muito bobo, cara.
Não dá. Eu só queria entender um negócio agora que eu não entendi, desculpa. Você falou, olhou pro Blue e falou, tem um tecladista que é dos nossos. Você pode explicar isso? Você entendeu? Eu também não entendi.
Passou
você olhou
assim,
pro Blue e falou, é um tecladista dos nossos.
É, ele é instrumentista.
Ele
qual
é, não, é aquele é.
Filiado ao sindicato.
O Blue toca teclado. Você não entendeu o que você me dá.
O João é colecionador de...
É isso aí.
Sim, mas falar, por que ele olhou pra você e falou dos nossos?
Ué, porque o cara é um tecladista de soul, funk, R&B. Ah, nessa mesa, quem gosta de soul, funk, R&B...
Eu gosto.
Eu também gosto.
Ah, vocês gostam, mas assim, não gostam como a gente.
Como a de novo, que lindo,
O Benja tem ciúme, né, cara?
Ciúme, claro, acho bonito.
O Benja não entende a
não,
a
o Benja era machista também, fala pra ele.
Não, mas... O Benja...
Está estabelecida a cisânia. Rock versus funk, né?
Eu também gosto, eu adoro o R&B, adoro blues, adoro rap, adoro funk.
É que vocês pegaram essa música da gente, entendeu? E levaram embora.
Da gente quem?
Essa música não é de vocês. Da gente.
Nós. Nós. Não, mas da gente quem?
Black People. Black People.
É, querido.
Vamos lá, outras bandas.
Tô até suando.
É, tá suando.
O Benja é minha sauna. Puta, meu, eu chego perto dele, já preciso jogar.
Como diria Raulzito, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, velho. Eu tô aqui pra cutucar a ferida.
É isso aí.
Pra mostrar a realidade, falar a bucha.
Vai, e a banda, vai, uma banda que acabou e que você gostaria que voltasse, Benja? Você?
Ah, eu já falei The Clash, Led Zeppelin.
Ramone, seria demais. Eu tô com os masters do Mark Ramone, depois eu vou te mostrar.
Sério?
É, que ele tocou lá no antigo Blim Blim.
Tocou.
E a gente gravou tudo em multitrack.
É mesmo?
É, tem legal. A voz dele separada. Vou mandar só a voz dele pra você ver.
A voz é meio triste.
Mas é legal. Não, mas...
Ele cantando, o Mark cantando, é?
Sim, porque ele tá tocando e cantando, né?
É mesmo.
É legal como é a voz do cara original, é bacana. Tem que defender nosso patrimônio.
Mas sim. Se fosse alguém que morreu... O programa é nosso, a gente ainda tem que
dizer. Claro,
não, os caras aqui ficam tudo. Não, no caceta, nós estamos mandando pra vocês todos. Todos, né?
Estão falando alguma coisa? Não, então, pode? Não, não. Censurando?
Cacete, velho. Dane-se todos vocês.
Chega, você não preocupa, né?
O outro lá com a camiseta do Gol também.
A gente tá de costa aqui.
É, fancou. Não vê, não. Mas se fosse pra um cara que morreu e ressuscitar.
Donny Hathaway. É o cara.
Quem é?
Ah, Donny Hathaway, né? Conta pra ele quem é o Donny Hathaway.
Ah, cantor soul, maravilhoso.
Você não acabou
compositor.
De falar que gosta da parada e você não sabe...
O cara não conhece o Donny.
O Wicked do bagulho.
Mas eu tenho a humildade de falar que
influenciou o Marvin Gaye, influenciou o Steve Wonder.
Eu tenho a humildade.
Lembra da Roberta Fleck? The Closer I Get. Ele que entra na segunda. Over and over again. Puta, bom demais. Triste a morte dele.
Tupac.
Como é que ele morreu, o Donny Hathaway?
Ele se jogou de cima de um prédio.
Ah, é isso mesmo.
Tinha síndrome persecutória, ouvia
isso
vozes.
Aí, isso aí, isso aí.
A Lala Hathaway conta que ele ficou com ela no colo, fazendo ela assim, fazendo. Embalando ela e vendo uma TV fora do ar durante uma hora e meia.
É mesmo, né? Que história terrível.
Sem tomar nada, assim. Nada.
Mas essa música não tem uma versão do Jeffrey Osborne?
Tem, ele cantou, e também aquele Peeble Bryson, que tem o Tonight I Celebrate My Love For You.
Tonight I Celebrate. É a música de vocês também?
Não, não é.
Mas
a gente ainda nos conhecia.
Osborne é demais.
Jeffrey Osborne, ele tá lá no Yeah The World. On the Wings of Love.
É ele, né?
Ele,
é.
Puta, técnica
maravilhoso,
vocal.
Ele canta demais. Ele era do LTD, né?
Ele
LTD.
É demais, demais.
E ele e o Ted Pendergrass também, eu queria que voltasse.
É, Ted Pendergrass.
Pendergrass cortaram os freios do Rolls Royce. Falei do Rolls Royce três vezes aqui, eu tô sentindo que tá chegando.
Acho que é o teu carro.
Todo mundo fala.
Eu vi você chegando.
É, a identificação com a máquina, né?
Aí cortaram.
Será que cortaram mesmo?
Cara, era um carro novo. Era um carro novo. Tinha a máfia da Filadélfia, ele bateu e ficou tetraplégico.
Mas você me surpreendeu.
Ele era... Desculpa, ele era agenciado pelo empresário do Alice Cooper.
Sim, sim, sim.
Primeira tour... Eu já vi que vai vir sacanagem. Primeira tour que não podia entrar homem. O Luther... Luther podia... O Teddy Pendergrass, ele fechou uma turnê que só podia comprar ingresso mulher. Só tinha mulher no show, era interessante.
Esse cara é um puta gênio. Fizeram um filme sobre ele, né? O Michael Myers fez esse filme. O cara do Wayne's World dirigiu. É muito legal esse filme.
Ô, Carlinhos Bosco, né? Carlinhos Bosco, né? Você me surpreendeu. Eu acharia que se eu falar que você consegue ressuscitar, se Frank Sinatra.
Não, pode ser, mas é que o Sinatra, o mundo atual não tá à altura dele, né? Não tá à altura do Sinatra, né? Nem do Nat King Cole, não tá à altura dessas pessoas.
Cara, um cara que eu gostaria de ressuscitar seria o Raul.
É. Tinha que ressuscitar com saúde, né? Porque nos últimos anos da vida dele era melhor, coitado, né? Tá muito mal.
Cara, o Raul seja pra mim um gênio.
Sim, é.
Quem você gostaria que ressuscitasse, Blue? Tupac?
O Marvin.
Marvin Gaye? Marvin Gaye, claro.
Quanto
morreu cedo pra caramba também, 40 e poucos?
Ué, mas o maior de todos, o Nat King Cole,
sim.
39 anos.
39, né? Sam Cooke também foi assim, né? Muito novo também.
Sim,
né?
Sam Cooke foi um acidente, não foi?
Não, foi tiro, né?
Tiro. Tiro também?
É. Num hotel, não foi um negócio
foi
desse?
Foi horrível. É. Acabaram com ele e nunca ninguém foi preso.
Né? Aí os caras me colocam a música dele na trilha, como trilha do Malcolm X, na hora do Malcolm X vai tomar o tiro.
Ah, é? Não lembrava, cara.
Isso é maravilhoso. Esse cara é maravilhoso, é um pecado, né? Ah, tem caso, Otis Redding, né? Caiu lá de avião, uma tristeza.
Steve Ray Vaughan, né?
Também uma tristeza.
Foi num helicóptero, né?
Foi num helicóptero que...
Interiu o Eric Clapton.
É, exatamente. O Eric Clapton cedeu o lugar pra ele chegar mais cedo numa outra gig e ele morreu.
Sabia disso?
É. Sabia. É. Sabia porque o...
Era pra ele estar lá e o Eric Clapton não foi.
Nuno Mendeles, logo depois que o Steve Ray Vaughan morreu, ele gravou em Nashville com Double Trouble, né? O Nuno Mendeles gravou com a banda logo depois. Eles...
O Nuno Mendeles é bom pra caramba.
Bom pra caramba.
Bicho, ele é angolano, ele é africano.
É bom pra caramba.
Ele, ele foi eleito pra guitar player, melhor
e
guitarrista.
Tem um tecladista também muito bom de blues, Ari Borger.
Sim, Ari Borger.
Bom pra caramba.
Patrício. Não, tudo bem, né? Gostou, né? Ficou feliz, né?
George Michael também era.
Não, ele era grego.
E não tem grego judeu?
O George Michael era judeu?
Oh.
Sim.
Sério? Eu nunca soube. Que interessante.
Legal, né?
Sim, muito. Inteligentíssimo, né?
Quem mais? Quem é um cara que você gostaria que ressuscitasse?
Ressuscitasse?
Ah.
Cara, tanta gente, cara.
Lee Morgan, né? Lembra?
Lee Morgan.
O petista de
Randy Rhodes.
Randy Rhodes seria... Tocou tão pouco, né? Randy Rhodes. Uma carreira tão pequena.
Hendrix. Você acha que estaria Hendrix? O Hendrix tem o quê? 80 anos hoje ou não?
Não, sim, ele morreu com 26,
com
50,
com
77.
Ele morreu com 27.
Então, 77.
É.
77, 71.
Que som estaria fazendo o Hendrix hoje,
ele,
hein?
Ele morreu em 70, né? É. Em 70 com 27.
Que som
morreram
que
na
estaria...
sequência ele, o Jim Morrison e a Janis Joplin no intervalo de tipo 10
todos
meses.
Todos com 27.
É, mas tudo no intervalo menos de um ano. Assim.
Quem inaugurou esse clube foi o Robert Johnson, né?
Com 27.
Com 27, né?
É, o clube dos 27.
Na verdade, quem inaugurou foi o Noel Rosa, né?
26, né?
26, né?
Mas o Robert Johnson morreu antes, não morreu?
1937, o Noel e o Robert Johnson.
Acho que foi por ali, antes, né? Por ali, época.
Por sinal, assistam. Foi o Barça que mandou eu ver, ou o João, não me lembro.
Eu.
Foi você. Um documentário do Robert Johnson. Já assistiu no Netflix?
No Netflix, já vi. Encruzilhada. É. Isso aqui é legal.
Sensacional.
É
maravilhoso.
Música do Diabo, alguma coisa assim.
É triste.
Não é triste.
Porque ele era uma vida triste, mas é maravilhoso.
Mas é interessante que ele teve um guitarrista judeu, né? Que ajudou ele bastante a desenvolver a técnica dele. Eles tocavam num cemitério, que era o único lugar que eles podiam
muito
tocar sem fazer
história,
barulho.
Né?
E aí ficou assim o negócio da mística.
Você acha que ele tinha pacto?
Esse negócio... Não, claro que não. Mas isso aí é uma coisa que já aconteceu com várias pessoas, né? De falarem isso, né? Com o Charlie Parker também foi assim. Que eram caras que tocavam de um jeito, saíam, voltavam um ano depois arrebentando de um jeito que ninguém entendia. Porque o Charlie Parker e o Robert Johnson também, assim, não, 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 você não vai tocar aqui que você é ruim. Não, não, não toca. Aí o cara some e volta com... mudando o léxico
e
musical.
E o Robert Johnson tinha preconceito contra os negros. Os negros não gostavam dele, porque os negros que eram religiosos, né, achavam que ele tinha pacto com o diabo.
Na verdade, foram os pastores...
E ele foi assassinado num bar.
É, deram um uísque pra... Ele também estava muito louco. Ele tomou um uísque aberto, e você não toma nunca um uísque aberto, porque ele pode estar envenenado. Ele ficou 3 dias na cama, passando mal, e morreu. Teve uma morte muito, muito ruim. Mas o que aconteceu foi que os pastores protestantes... também pretos, à época, eles sentiam que no domingo as mulheres iam e os maridos iam para o bar. E eles começaram a falar, eles estão indo para o bar, estão indo beber, estão indo ouvir música, essa música é do diabo. Aí começou esse lance da música do diabo.
O diabo é pai do rock?
Eu acho que é. Tematicamente é, né? Sem dúvida nenhuma. Porque quando o rock surgiu, ele era considerado a música do diabo, era a música da... contracultura, antes da contracultura existir, né? Dos filhos contra os pais.
Música do diabo, é
foda. Era música. Não, não, mas eu digo...
Era o Holsey que falava, lembra a música?
A metáfora, a metáfora, né? Tipo, o rock nasceu como uma... Foi o primeiro gênero que os filhos começaram a ouvir em contraposição aos pais, né? Nos anos 50. Antes disso, a música era quase... Talvez o Sinatra um pouco antes, né? Foi a primeira música em que os filhos e os pais não ouviram a mesma música. É interessante isso pra caralho.
Tem um livro que trata disso que é muito bom, que chama How the Beatles Destroyed Rock and Roll.
Exatamente.
É muito legal. Mas lá no Vaticano tinha isso, né? Porque você pega aqui, Dó, Ré, Mi, Fá. Entre o Dó e o Ré, você tem um espaço de meio tom, um tom, um tom. Aí a quarta aumentada, esse intervalo do Dó pro Fá sustenido, é um intervalo que eles chamam do intervalo, o trítono, né? Que é do diabo, né? Diávolo, né? Que dá um desconforto. E eles perceberam que isso, na verdade, era uma coisa de atenção. Quando você dava esse intervalo, a pessoa parava de prestar atenção em alguma coisa que ela estava ouvindo para sentir aquilo. Aí proibiram isso aí. Então esse negócio de ligar a música a alguma coisa...
Mas o blues... Fala.
Não, ia só falar assim. O início da história do rock é maravilhoso, né? A pioneirismo dessa galera, né? Mas pra mim tem um cara, tá acabando de sair um documentário sobre ele que foi o mais radical de todos. Você fala, Keith Richards, Jerry Lee Lewis e tal, mas mais radical que o Little Richard nunca existiu.
Não, nunca existiu. esquece. Disparado.
Negro, gay.
Maquiado.
Maquiado.
O cabelo era diferente.
Exatamente.
O Jimi Hendrix era muito inspirado nele.
Sim, ele foi guitarrista da banda, o Little Richard.
O topete lá veio do Little Richard.
É, o topete, o bigode.
Cara, imagina você... Imagina você. Cara, Tutti Frutti é um hino gay, né? Tutti Frutti, a letra de Tutti Frutti é uma...
Puta, ele deve ter sofrido.
Cara, imagina um cara desses num lugar segregado, nos anos 50, gay, negro,
ele era segregado ao
lugar.
Cubo, né? Porque
sim, exatamente.
Esse machismo e tal, né? Pra ele foi barra pesada. Esse cara inventou o lance, né?
Esse inventou.
Esse é um inventor mesmo, é muito difícil. E teve até um Grammy, né? Que ele chegou e falou, bom, o melhor artista novo do ano é...
Eu.
Sou eu. Vocês nunca me deram nada, eu inventei esse lance todo. Vocês têm que me dar um Grammy. Nunca
ele
deram um Grammy.
Mesmo, né?
Ele nunca deram um Grammy pra ele.
Está
né?
sendo um filme super legal dele agora, um doc.
Você acha que o blues, quando surgiu, era o rap quando surgiu? Porque tinha muito preconceito, né? Contra o blues, né?
Sim.
Eram caras, até tem um filme muito bom, que é o Cadillac Records, que conta muitas histórias de Steel.
Assisti.
É que isso é muito tempo depois, né? Porque assim, o blues, ele...
Mas o boom do blues, quando os caras começam, Muddy Waters ganha dinheiro e tal, foi nessa época da Cadillac.
Então, mas foi... Então, isso aí é quando os estudantes brancos descobriram os 78 rotações das bandas de blues, né?
Sim.
Porque já tinha rolado a primeira...
Porque antecede um pouquinho, os pretos não podiam tocar nada com... Batuque, né? Tambor, essas palavras. Não podia usar tambor, não podia.
Só em Nova Orleans que
era,
podia.
Era proibido.
Por quê?
Porque não pode. Porque é uma manifestação. Tem ritmo, é lascivo, é sexual.
E as gravadoras eram segregadas também. Tinha gravadora nos Estados Unidos só de música negra. Race Music.
Era mais barato. Mais barato. Sim, mas antes disso, em Nova Orleans, 1917, liberaram a Congo Square para os africanos que estavam lá, escravizados, alguns poucos não. Tinha os crioulos que iam assistir, né? Que são os filhos dos europeus, haitianos, né, com as mulheres pretas americanas.
Demorou para usar tumbador.
Mas vem palavras. Cá, mas isso aí em 1917. Usar. Foi começar a chamar blues de blues um pouco
Henry depois. Sofreu preconceito?
Pouco, cara, né? Ele se mudou para Inglaterra para poder gravar, né? Porque
sim,
ele fez
como
sucesso.
Artista, mas ele tocou com Allie Brothers,
não, tocou,
né?
Tocou com o Little Richard, tal, mas ele fez a carreira dele toda na Inglaterra.
É verdade.
Toda. Tanto que a banda dele, o Jimi Hendrix Experience, são dois ingleses, né?
A gente não pode esquecer que o rock and roll foi banido dos Estados Unidos, né? Foi proibido e foi abraçado, como o jazz, né? O jazz acabou sendo abraçado mais na França e na Itália.
Exatamente.
E na Alemanha, no Japão.
O jazz foi um dos que mais popularizou a maconha na época.
Sim. E heroína também, infelizmente.
Depois sim. Depois, mas né? No começo.
Porque os caras falavam nos versos.
Mas Davis usou.
Todos.
Herbie Hancock, por incrível que pareça, também usou durante
cara
um falava, pequeno tempo.
Os caras falavam. Hoje tá demais. O cara tá tocando muita coisa. Será que ele usou essa.
Diz que o Louis Armstrong era uma maconha que já existiu, né?
Porra, não tem como não gostar de jazz.
Não tem
jazz
como.
É demais.
São milhares de subgêneros, né? De
tipo,
jazz.
Mas você ouve Miles Davis pra caramba?
Miles Davis, John Coltrane. Mas o Davis é cartilha, né?
E você gosta de todas as fases do cara? Ele tem aquela fase hippie que eu gosto pra caramba, Beat is Brew. Então eu gosto de tudo também, mas é foda, né?
A mulher era Betty Davis, né? Sim, a mulher dele. Foda, estudava no FIT em Nova York, foda. Né? Ela foi uma puta influência pra ele, né? Porque ele jogou todos os ternos italianos fora. Ele ia pra Newport todo ano tocar e nunca ficava pra assistir. Em 69, ele ficou pra assistir Led Zeppelin e Sly the Family Stone. E aí mudou, jogou os ternos fora, começou a usar roupa, tudo por causa da influência daquela mulher.
Foi tocar no filme, tocou na Ilha de White, né? Show foda, né?
Pedal de wah-wah no trompete.
Wah-wah. Blue, curiosidade, o que que você, sem ser rap, coisas que... Você é um cara que ouve música todo dia, assim, às vezes você... Tipo, você entra no carro, você é o cara de botar um som...
Eu preciso de música, é religião. Entrar no carro tem
que ser o rap. Coisas assim diferentes que as pessoas imaginam. Falam, não acho que o Blue ouve. O que, que você ouve?
Tipo a Nana Caymmi, por exemplo.
Pô.
Você ouve Nana Caymmi?
Pra caralho.
No carro e tal.
Principalmente se eu for ler algumas paradas, é essas paradas que tá rolando no fundo.
Pô, eu não consigo ouvir música lendo. Não consigo.
Eu também não, eu não tenho essa.
Não consigo.
Mesmo música instrumental, eu não consigo.
Você vai pra estrada de carro, pá. O que você põe pra ouvir?
Coloco as coisas mais improváveis pra ouvir,
tipo?
Muitas vezes.
Lauryn Hill?
Coisas pra, tipo, porque é um estudo constante, né? Quando você trabalha com música e faz música, você sempre tá estudando coisas constantemente. Então. Muitas vezes eu ouço coisas que não tem nada a ver, ao mesmo tempo tem a ver.
A Nana Caymmi foi troféu surpresa do ano, né? Demais, né? Mas eu nunca imaginava.
Eu também nunca imaginava. Porque
a Nana tem umas coisas que ela fez com o Milton Nascimento, né? Aquele álbum Sentinela, essa coisa das vozes.
Tipo,
né?
O Clube da Esquina, então
O Clube da Esquina é loucura.
É loucura. Nós teve uma fase que a gente se apaixonou por aquele disco do Clube da Esquina. Inclusive, a gente foi lá em Minas, conheceu os caras e tal. Fomos na casa dos
Loborges, Beto Guedes.
Conhecemos eles e tal.
Os Márcio
Borges. A gente
Borges,
passou ouvindo aquele disco nas viagens, no ônibus. Mano, meses assim, viajando só ouvindo Clube da Esquina. Passamos meses só ouvindo isso.
A primeira vez que eu entrevistei o Brown, em 2007. Eu fiz uma pergunta pra ele, falou, Brown, tem alguém que você paga um pau, que você gostaria de tirar uma foto? E na época a resposta dele pra mim foi surpreendente, que eu nunca imaginei. Guilherme Arantes, você gosta também?
Porra, Guilherme Arantes, você é doido, Guilherme Arantes é demais, mano.
É demais.
Marina no... Nossa.
Submarina. É. Marina. É a mesma leva, né? Ele fez o Coisas do Brasil
sim.
E o Marina, né?
Mas tem
a letra?
O Ivan Lins.
Ah, o Ivan Lins aí. Não, aí. É que o Ivan Lins é campeão mundial, né? O Ivan Lins, depois do Tom Jobim, é ele.
Ivan Lins,
em matéria,
né?
De...
Você tá surpreso?
Cara, não, eu já tinha lido o pessoal do Racionais falando de Guilherme Arantes, falando de música brasileira, então não tô surpreso. Mas eu acho legal como essa galera dos anos 70 e 80 foi popular no Brasil inteiro, né?
Sim,
com todo mundo,
sim.
Né? Isso é rádio AM, né, cara?
Muito, exatamente. AM não tinha esse
rádio
segmento.
Rádio AM, cara.
Puta.
Ia de tinha Evaldo como. Braga, sim, pulava para alguma coisa progressiva.
E de coisa gringa diferente, que a gente nunca imaginaria que o Blue ouve? O que, que tem? Tem alguma coisa assim? Fala, cara, vocês não vão acreditar, eu ouço aqui, ó.
Não, gringo eu não consigo muito ter essa...
Diversidade.
Essa diversidade.
Agora, tem um lance que liga o Milton Nascimento e o Clube da Esquina ao Earth and on Fire, né? Que é assim, o Milton tava num hotel em Los Angeles, na piscina, chegou o Maurice White, falou lá, Milton...
O Milton Nascimento?
É, isso aí ele já contou várias vezes, a história é manjada, mas se você tá ouvindo a primeira vez, eu fico muito feliz, porque é uma delícia de contar. Ele chegou e falou, meu nome é Maurice White, eu trabalho numa banda chamada Earth, Wind and Fire, e ele já ficou, o Milton já sabia que era Earth and Fire, ficou assim e tal. Pô, obrigado. Então ele falou, olha, eu devo tudo do nosso som a você. Foi só depois que eu ouvi o seu disco, você e o Wayne Shorter, o Native Dancer, sim, o falsete, eu achei o som da banda. Te devo tudo, muito obrigado e tal. E gravou, né, a música, gravou Ponta de Areia, gravou coisas, né, tem influência. Então você vê que são os opostos que acabam se tocando pelo rabo, né?
O rock nacional dos anos 80, você ouve, Blue? Nada?
Puta, Cazuza era foda, mano.
Tipo, você ouve Titãs, Barão Vermelho,
Capital
Inicial, essas coisas, você não gosta?
Capital Inicial, ouvi, Titãs, mas eu gostava mais de Traje a Rigor.
Ah, é mesmo? Legal, né?
Nós Vamos Invadir Sua Praia, foi um clássico popular.
Nossa, estourou tudo, né? Agora, uma coisa curiosa, lembra do Cabeça Dinossauro?
Sim, hoje? Claro.
Então, Cabeça Dinossauro, sonicamente, os timbres, o jeito de ser construído, foi totalmente inspirado no disco da Janet Jackson, Control, produzido pelo Terry Lewis e Jimmy Jam em Minneapolis. Já foi falado isso um momento, e o Sérgio Martins acabou de entrevistar o Sérgio dos Titãs, e ele confirmou, falou, é verdade, tá? Falou, é verdade.
Liminha.
O Liminha tava ouvindo Control da Janet Jackson, cheio de samplers e tal, e ele falou, foi totalmente inspirado, o Cabeça Dinossauro.
Interessante, né?
Eu falei, pô, eu
quando
ouvi...
Quando você vai imaginar?
Eu falei, caramba, né? Eu nunca imaginei, tinha bateria nunca. Eletrônica, era o álbum dos Titãs que eu curtia mais, assim, mas eu gostava também de Sonífera Ilha.
Você gosta de Lobão?
Gosto.
Não, Lobão tem músicas muito boas, tem discos muito bons, né?
Pô, Vida Bandida, aquele musical, o poema do
rock nacional.
Apesar que ele falou uma merda de nós aí, né? Que eu tô
de vocês?
Lembrando aqui.
Não, mas a pessoa física não explica. Eu sou junguiano nesse sentido. É. Deixa a pessoa falar à vontade. Isso aqui é o processo artístico, é outra coisa.
Não. Ai, dormir, vai comprar algodão doce. O Lobão falou merda do Racionais?
Eu não me lembro muito bem o que ele falou, mas... Tem essa
teve alguma discussão dele com o Brown, me lembro disso.
Teve alguma faisquinha aí que ele tá em observação. Né?
Ô, Blue, mas já
ele
teve
é gente
alguém?
Boa, Blue, pra caramba.
Ô,
ele
Blue,
é gente boa.
Já teve algum artista nacional que falou alguma merda, vocês trombaram o cara em algum lugar e tiraram a satisfação? Tempo para o Blue?
Não posso negar. Alguns.
Sério?
Alguns?
Mas é engraçado, eu tenho Racionais como uma coisa assim, meio uma unanimidade, assim, todo mundo gosta e então, tal. Curioso.
Alguns.
Tipo? Quem?
Tinha um apresentador aí que eu nem ficava falando um par de merda na televisão de nós aí.
Não, mas esse é apresentador, né?
É.
Não, tô dizendo música, mesmo banda. Não, música.
Que apresentador?
Ih, cara.
O cara que apresentava um programa de policial aí, eu acho que... Esses caras...
Um cara tipo da Atena, assim,
nós encontramos ele no aeroporto, no... no... Aí no... Aqui na... Em Congonhas.
Passou
um cara por lá, e o cara falou, o cara aí que tava falando mal de... Aí colou eu, o bem do lado dele, assim, você conhece nós, mano? Tá vendo? Nós tá do lado aqui, nós chamar você do rodo. Eu vou chamar a polícia, seu bunda mole. Chegamos ele pra caramba.
Mas quem é o cara?
Puta, como é o nome desses aí que apresenta?
Siqueira Júnior, essas merda.
Sem ser o Ratinho, sem ser esses caras. Era um outro aí que...
Tanto desses aí, desses programas policialísticos, né? Vai saber.
E o cara?
Aí ele ficou em choque, ele falou que ia chamar a polícia pra nós. O que ele ia fazer?
Os caras arrumam pros caras certos, brother. Em vez de arrumar com o Patofu, os caras arrumam com o Racionais, cara.
Meu Deus.
Deixa eu te falar, mais artista teve também? Que falou umas paradas, vocês acharam os caras?
Artista, né?
Nunca vi ninguém da música falando, sinceramente, nunca vi.
A formiga sabe a folha que corta também, né, mano? já tá sabendo.
Pô, eu queria saber quem tomou um enquadro seu e do Brown, cara.
Não, que? Na lista aí tem uns.
Tem mais?
Tem uns que tem... tomou uns enquadros.
Mas é da televisão?
Não, tomaram os enquadros, falaram merda, tomaram os enquadros. Esse aí vou deixar no código do João aqui. Isso aí vai ficar.
Agora, teve uma boa do Vanilla Ice, que o Sunday Night foi até o quarto dele com o pessoal da Death Row. Pegou ele e botou ele de cabeça. Ele conta isso numa entrevista, botou ele de cabeça pra baixo.
Pô, só dele entrar no quarto já dá. Não precisa nem colocar de cabeça pra baixo. Não,
segurou tá ele gigante. De cabeça pra baixo. Lá falou: você vai assinar a parada assim.
Você vai assinar o
cara. Mas era a favor do cara. Tipo, pra. Eles gostavam do cara.
Não,
queria...
eles...
não. Você queria que ele assinasse com a Def com a gravadora.
Uma coisa que ele disse: esse sempre é nossa, do Vanilla Ice.
Do Vanilla Ice. Vai gostar do Vanilla Ice.
Não, não era pra matar o cara, era pra obrigar o cara a assinar com a gravadora do Sunday Night, não foi
não
isso?
Não era pra assinar, alguma coisa de sample, tem entrevista.
Tá.
Procura o Vanilla Ice. Tá. On Sunday Night
entrar aqui e falar beijo, eu falo, fudeu, velho.
Não, que chega
o Sunday Night.
Leva qualquer coisa.
Mas ele tá preso.
Tá louco, ele é gigante.
Ele tá preso.
É. Leva qualquer coisa aí que tá bom.
Eu já ajudei ele a tirar ele da cadeia uma vez.
Pô, sério?
Sunday Night, é.
Porra, o cara tem que contar essa história.
Não, mas não, já falei, que vocês não lembram. Ele foi em Cana, ele contratou um escritório de advocacia. Patrício, lá na Europa, e eles pegaram o catálogo da Death Row e dividiram. Eles queriam $1 milhão de adiantamento, e ninguém dava $1 milhão de adiantamento pelo catálogo da Death Row, que embora tivesse o Dre, o Snoop e o Tupac, era um catálogo pequeno, não tinha muita coisa. Eram discos muito bons, mas era um catálogo pequeno. No final das contas, eles dividiram em 10 partes, e uma das partes a gente pegou, então eu tenho todos os masters e a gente lançou.
É mesmo, vocês relançaram esses discos.
Exato, e podia fazer, e o que me chocou, eu falei, posso fazer, e coletânea? Pode fazer o que você quiser. Eu falei, mas como assim o que eu quiser? Você não pode, né? Tá. Eu falei, não, faz, o cara tá em cana. Eu falei, não, mas não tem um policy. Eu falei, cara,
um dia ele sai.
Não, e aí ele
imagina depois o Signide indo na casa dele.
Não, na minha casa não.
O palácio que ele mora.
Esperando na rua.
Segurando assim, que ele mora no 30º andar.
Eu moro no primeiro andar.
No 30º andar, segurando o Joacina, filha da puta.
Eu moro no primeiro andar, você sabe por quê. Então, assim, foi muito interessante, porque...
Sim, sim.
E aí ele precisava dessa grana pra sair da prisão, era um parole dele lá. Ele saiu, mas logo depois ele voltou. Foi uma delícia, cara, poder ter as fotos originais, ter os masters, foi demais. Aí eu guardei isso com muito carinho.
Ô, Blue, sabe uma banda que a gente tá pra terminar, né? Olha lá, os caras são chatos, velho. Os caras são chatos, né, meu?
Xingando.
O pessoal mais velho que acha que tem tempo, porque é a internet, não tem tempo.
Não é esse vendido desse câmera que foi mandando mensagenzinha lá, ó. Parou.
É porque ele deu dito. Ele tem, ele tem.
Rock
a Evelyn não, a Evelyn é parceira.
Ele tem baile às 7h30, cara. Ele vai te discotecar. Ah,
Uma banda que eu adoraria que voltasse.
Seria legal, pô, demais. Pô,
Charlie Brown.
Demais.
Quer dizer, eles voltaram, fizeram uma tour agora muito legal com o Egípcio do Tijuana no vocal. Muito legal.
Foi legal, né?
Muito
Você
legal.
Você mandou pra mim.
Eles foram lá no Arena tocar.
Ah, é verdade.
Foi legal
pra
caramba. Mas o Chorão era um cara demais, velho. Esse cara faz falta.
Muita.
O Chorão faz falta. Em todos os sentidos.
É o pior que só virou gênio depois que morreu, né? Só virou gênio depois que morreu, cara.
Cara,
eu tava aí, era muito louca, não sei o que que tem, é mal educada.
É, mano. Tinha essa coisa, né? Essa imagem pública dele, que a galera falava mal, essas coisas. É.
Eu encontrei com ele só uma vez no estúdio, foi
tá
ótimo.
Tá louco, o Chorão é gente fina demais, gente, muito gente
boíssima,
fina.
Boíssima, mano, você é louco.
Não conheci. Não
é. Chegou com aquele um carro que você tinha uma época lá, da Chrysler, que tem uma...
Ele tinha os carros gangsta, mano.
Perua.
Ele tinha os carros gangsta.
É um Red Bull, moleque.
Ah, é?
Eu falei, como moleque? Você tem a sua idade. Ah, você é moleque. Falei, tá bom, tudo bem. Falei, você não morava na Cantareira? Eu falei, morava. Você não tinha um cachorro São Bernardo? Tinha.
São Bernardo.
Brinquei muito com o seu cachorro lá na Cantareira.
Como chamava o seu cachorro?
Bernardo. São Bernardo. Pra não esquecer, porque eu não tinha muito apego, né?
Ele era demais, cara.
Ele era um cara muito legal. Cara.
Puta, que cara legal. Que falta que faz o Chorão, né?
Não conheci, todo mundo que o conheceu.
Você não conheceu ele?
Não, porra, pessoalmente não.
Puta. O cara faz uma falta do cão.
É, né? Todo mundo gostava do cara.
Ô, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Blue?
Tranquilo.
Tô sentindo que você tá querendo falar mais alguma coisa.
Não.
Tô sentindo que você quer falar, não. Tem um cara que nós enquadramos aí, quem é?
Não.
Fala aí, Blue. Abre esse coraçãozinho duro, Blue.
Não.
Blue, fala.
amigo, você vai passar batido dessa vez.
Os caras devem estar assim, ó. Não fala,
pode contar essa história.
Uma vez, essa história é famosa. O Marcelo Camelo do Los Hermanos.
Conhecido.
Pô, deu uma rasgada de graça no Chorão. De graça. E aí trombaram nessas coisas de banda aí, se encontrem na estrada, né, no aeroporto. Chorão deu nele, cara.
Eu me lembro. Foi uma celeuma, assim. Saiu em tudo quanto é jornal e tal. Eu me lembro que os Los Hermanos foram na MTV e eles estavam sendo entrevistados pelo Gordo e eles falaram mal dos Ramones e o Gordo expulsou eles da entrevista. Era num iglu, sabe? A entrevista era num iglu. Assim,
no falou, iglu.
Sai daqui, isso que tirou os caras.
Meu Deus do céu. Pô, vai falar mal dos Ramones, apanha do Gordo, cara. Do João Gordo, caralho.
Dá, né?
Bom, vambora, pessoal.
Vamos.
Obrigado, Blue. Obrigado, Baxixque.
Boa.
Obrigado, Carlinhos.
Acabou a água.
Acabou o papo. Obrigado, Carlinhos Bosco. Grande abraço, Carlinhos. Gente, valeu, brigadão galera. Demais. Tamo junto. Semana que vem tem mais B3+1. E ó, segue nós. Compartilha nós, ativa sininho, faz tudo, beleza? Valeu!